OVNI encontra Flávia Aranha. Bem-vindo ao OVNI Encontra, o podcast da alma. Você pode ouvir este e todos os outros episódios no SoundCloud, no YouTube, no iTunes ou fazer o download para o seu computador ou smartphone. E hoje o André Carvalhal foi conversar com a estilista Flávia Aranha. Ela estudou moda em São Paulo e depois artes em Londres. Quando voltou ao Brasil, trabalhou durante 4 anos como gerente de produtos de uma grande marca nacional. Foi nesse período que a Flávia se desiludiu com a indústria da moda, que é uma das que mais poluem no planeta, e quase desistiu da carreira. A saída foi abrir a sua própria marca, onde ela pode colocar em prática tudo aquilo que acredita como uma moda alinhada à nova era. Matérias-primas orgânicas, tingimentos artesanais, impacto mínimo no meio ambiente e uma cadeia produtiva humanizada. Nesses 8 anos de empreendedorismo, a Flávia virou referência em moda sustentável e ainda descobriu um novo talento, o de costurar parcerias.
Olá, seja bem-vinda.
Oi, tudo bom?
Tudo bem. Flá, como é que você se apresenta hoje quando te perguntam de você?
Ah, acho que é tanta coisa que é difícil resumir, né? Mas eu acho que é um pouco disso, sim, e acho que a gente teve essa trajetória mesmo de voltar, né, resgatar, conhecer Brasil, entender como fazer as conexões desde a matéria-prima até o produto final. E acho que hoje, assim, além de tudo isso que você falou, acho que uma coisa que tem interessado muito a gente também é na pesquisa e na inovação tecnológica.
Legal.
Então hoje a gente está olhando para esse ancestral, para o tradicional, para o artesanal e tentando criar soluções para a indústria, numa escala maior. E a gente sempre fala que o futuro é o encontro do ancestral com a tecnologia, né? A gente
Incrível.
Acredita muito, estamos nessa onda também.
Legal, legal. Voltando agora para o início, você, como acho que muitas pessoas que trabalham hoje com moda sustentável, até um pouco do que aconteceu comigo também, teve experiência, enfim, no mercado tradicional e alguma coisa ali te desanimou, te desmotivou. Hoje, quando você olha para trás, você consegue entender, assim, tipo, qual foi esse clique, assim, o que te deu essa desanimada? Que eu acho que você chegou a pensar em desistir, em algum momento,
sim,
né,
sim.
Veio isso.
Eu acho que, na verdade, foi quando eu entendi que eu tava muito distante do meu fazer, enfim, dos meus ideais, do meu propósito, né? Eu acho que a gente sai da faculdade, eu tinha uma ligação muito, muito, muito consistente com a arte, com a moda como um suporte artístico de expressão, de identidade, né? E quando a gente vai pro mercado e começa a trabalhar em grande escala, e principalmente porque eu acho que eu peguei essa fase da retomada da importação, né, da Ásia, então fui pra China, pra Índia. Então eu acho que você começa a entender que esse modelo de negócio, ele tá muito distante de quem a gente é, do que a gente acredita. E são muitas peças, e acho que viver essa experiência, assim, sentir essa experiência mesmo com seus olhos, com né, tá ali na China e ver as pessoas trabalhando naquelas condições e não conhecer de fato, assim, desde o seu traço, do seu desenho até quem produz e como é feito, fica tudo tão distante da nossa essência, assim, que eu acho que foi aí que eu falei, não dá pra mim, assim, meu grande ponto foi depois de uma viagem pra Ásia. De 40 dias eu voltei realmente muito mudada e pensei, falei, puxa, não dá pra eu trabalhar na moda, porque a moda é isso, né?
Uhum.
Mas depois eu fui refletir mais, entendi que a maneira de fazer podia também estar presente em todos os outros universos, né? Que não era só na moda, era em tudo. E que cabia a mim tentar, no meu espaço de atuação, redesenhar, ressignificar, ou pelo menos investigar, repensar, refletir. Eu acho que foi esse o meu início de trajeto, assim.
Entendi.
Foi pesquisar a fundo esses elos, desde a matéria-prima, desde o algodão, desde a fibra até o final, como é que se dão essas relações, essas conexões, porque a cadeia da moda é muito complexa, né?
Sim,
ela é muito grande, né?
Sim.
Então acho que meu grande interesse ali nessa ruptura foi tentar conhecer aquilo com mais profundidade.
O que que te desapontou mais? Foi o esquema de trabalho? Foi o pessoal trabalhando? Ou foi... O que que você
sentiu?
Foi
com certeza a maneira como os trabalhadores eram... eram
tratados,
ali, tratados, eram muitas pessoas e em condições horríveis, desumanas. Não tinha poesia nenhuma naquilo, não tinha afeto nenhum. E também, assim, o volume. Eu acho que... o volume me assustou muito, assim, entender que aquilo era monstruoso, era muito grande e muito descartável, e ver, assim, os encanamentos de uma fábrica, realmente, né, não é que eu tô vendo um filme, eu tô ali vendo, tipo, caindo no rio direto, aquele mar azul, assim, na indústria do jeans, ou mesmo outras, e lixo, assim, resíduo das indústrias. E a gente vê aqui no Brasil também, né? Mas aquilo pra mim foi muito forte, porque eu tava ali ainda numa missão difícil, porque eu tava tentando prospectar novos fornecedores. Então,
sei,
eu vi de tudo, né?
Sei.
Vi de tudo. Vi coisas melhores, coisas piores, mas eu acho que, assim, a relação humana ali tava totalmente equivocada.
Entendi. E isso hoje eu acho que é muito perceptível no o outro lado disso, né? Obviamente no seu trabalho, essa coisa da relação, né? Eu acho que, assim, tudo que eu vejo sobre você, eu leio, a forma como vocês se comunicam, tem muita coisa de quem faz, e lá desde o início, né? De desenvolver a galera que vai plantar, desde, né? Isso acabou, essa coisa da colaboração, né? Uma coisa que eu percebo muito na sua marca. Você acha que foi de alguma forma um antídoto para isso que você viu ali, né?
Eu acho que eu fui tentar justamente repensar esses vínculos, esses laços, né? E tentar propor mesmo essa coisa do design afetivo, né? Tentar trazer essas pessoas, protagonizar essas pessoas, né? Porque eu acho que na moda até então também a gente tinha aquele clichê do estilista é o holofote, né? O nome da marca, ou a marca em si, os top models vindos sei lá da onde, e aquele desejo do inatingível, do distante, do que não é possível, né? E toda a cadeia que estava atrás disso era ignorada, era invisível, né?
Uhum.
Então eu também acho que foi, assim, uma coisa oposta de tentar protagonizar essas pessoas. Então quem planta, quem
legal,
faz o fio, quem faz a fibra, quem faz essa matéria-prima que eu uso, né? Quem,
legal.
Quem tá por trás de toda essa cadeia? Então eu quis trazer isso muito pra nossa comunicação, porque eu acho que é sobre esses vínculos, né? Eu
legal.
Acho que isso, o processo é hoje a minha fonte de inspiração.
Legal.
Então, com certeza, eu acho que esse relacionamento entre pessoas nessa cadeia é fundamental, assim.
Legal.
Eu acho que
faz e sentido. Aí você acabou criando uma rede que hoje tá espalhada por todo o Brasil, né?
Sim, a gente trabalha com projetos de vários estados.
Como é que isso foi surgindo? Como é que foi acontecendo?
Olha, primeiro eu fiz assim, eu sempre tive uma relação com o Brasil muito positiva, assim, sempre gostei muito do artesanato, fui uma criança que viajou muito pro Nordeste, mesmo na faculdade, assim, minhas referências nunca eram muito fora, assim, Europa, achava, claro, tem coisas que são incríveis, mas eu estava interessada no Brasil, na nossa matéria-prima. Eu já tinha esse interesse desde
legal.
Pequena. Então, quando eu resolvi abrir minha marca, a primeira coisa foi, bom, preciso pesquisar onde estão essas pessoas, né? Esse tingimento natural que eu decidi trabalhar, onde ele está, né? Da nossa biodiversidade, está na Amazônia, está onde? Então, eu comecei a viajar. E aí, quando eu comecei a viajar, eu comecei a conhecer grupos produtivos e grupos de artesãos que seriam os meus fornecedores, né? Que seriam as pessoas com quem eu ia colaborar. E aí começou com um, começou com outro, aí depois uma coisa de contato. Ah, a Flávia Aranha tá trabalhando com isso, de repente surgiu uma outra oportunidade. Então, às vezes, hoje tem grupos que vêm até a gente, né? Mostrar o seu trabalho. E aí a gente fala, uau, que incrível, vamos começar a trabalhar por ali. Outros surge de uma vontade nossa. Então, a gente quer trabalhar com tal matéria-prima. Vamos viajar para tal lugar, porque a gente sabe que ali tem, né?
Legal.
Por exemplo, agora a Jequitinhonha é um interesse até novo nosso, então a gente tá agora se relacionando com as artesãs do Jequitinhonha. Então é meio fluido, assim.
Entendi.
Acontece de várias maneiras.
Legal, legal. E aí, no momento que você decidiu criar a marca, acho que isso é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade de saber, porque todo mundo vive um pouco isso. Quais foram as suas maiores dificuldades, as suas principais barreiras? Porque a gente, né, sabe que não é fácil fazer moda no Brasil, uhum. principalmente moda desse jeito, né, com esse cuidado.
Olha, eu acho que eu tava tão apaixonada, vivendo aquilo de um jeito tão... até ingênuo, que eu acho uhum. que até por isso que eu fui de cabeça,
uhum.
que assim, eu não via muito empecilho naquele momento. Eu fui ver depois de uns 2 anos, que daí realmente eu já tinha um negócio. Mas pra mim no começo foi tudo muito até fácil, assim, porque tudo fazia muito sentido ali, sabe? As conexões, quem tingia, quem tava fazendo algodão, era o que eu tava procurando mesmo, uma coisa bem artesanal. Mas depois eu fui entendendo que os maiores desafios era assim, conectar essa onda, essa ideia entre indústria, né, e consumidor. Então,
sim.
lá atrás eu vendia mais para a Europa do que para o Brasil.
Sim.
Que eu acho que foi até o que me fez manter assim, a sustentabilidade financeira do meu negócio. Foi
o
porque
fôlego,
a gente
né?
vendeu primeiro para a Europa nos 2 primeiros anos. Foi um acaso, assim, na minha primeira coleção a gente já foi para a Europa.
Uhum.
E a indústria, né? A indústria naquele momento até tinha algumas opções de algodão orgânico, não brasileiros, mas enfim, isso a gente tá falando de 8 anos atrás, né? Então, tinha alguns tecidos sustentáveis no começo. E aí foi muito maluco, porque o mercado, acho que até o mercado de moda, não tava pronto para assimilar esse tipo de projeto. Então, a indústria foi descontinuando.
Uhum.
Então, acho que a minha maior crise... foi assim, de matéria-prima, foi depois, uns 2, 3 anos depois.
Que loucura.
Porque as poucas empresas que estavam a fim de propor alguma coisa foram descontinuando porque não tinha, o mercado
tinha
não, tinha,
demanda,
não tinha demanda. E hoje, por incrível que pareça, 8 anos depois, apesar de a gente ter várias iniciativas, eu também vejo a grande indústria zero, menos do que 8 anos atrás. É uma loucura, porque a gente está numa onda muito positiva, se você for pensar no nosso cenário... né, de designers, de jovens designers, acho que a gente tem ideias muito incríveis, mas a indústria tradicional, ela tá mais distante do que 8 anos atrás. Então, acho que isso foi um descompasso, assim, entre indústria, design e mercado, que eu acho que naquele momento tava cada um numa fase. E acho que foi... crescer, né?
Entendi.
Porque quando a gente é pequeno, é mais fácil trabalhar com artesão, com grupo produtivo. Quando você começa a crescer um pouco para ser sustentável, como é que você vai criar essa gestão, né? Como é que você vai amplificar e trabalhar essa gestão em grande escala? Então, isso foi um pouco do nosso desafio, assim, crescer mantendo
Entendi.
Todos os nossos valores. E fico super feliz, assim, porque a gente tem conseguido, né?
Sim, com certeza.
E acho que é o maior desafio, mas é o que mais me motiva também.
Legal. E com o consumidor, você falou um pouco do consumidor, né? Tipo assim, que lá fora teve uma receptividade muito grande, né? Enfim, por mil motivos. Agora, e esse consumidor aqui no Brasil, que hoje consome o seu produto? Você acha que é um consumidor que existia? Você acha que é um consumidor que você formou? Enfim, como é que se deu essa relação?
Olha, eu acho que é uma mistura de tudo. Eu acho que um pouco a gente formou, assim, eu vejo principalmente as pessoas mais jovens, assim, que estão saindo da faculdade, elas seguem a gente nas redes, elas querem trabalhar junto com os grupos que a gente trabalha. Por isso até a gente abriu essa história dos workshops, de vender tecido online, para dar acesso a essas pessoas a começarem também, né? E a gente tem um público... tradicional que o primeiro contato dele com a marca era uma questão pessoal, assim, de bem-estar.
Uhum.
Acho que a primeira chamada do público, principalmente da loja, é o bem-estar. Então ele quer uma roupa de fibra natural, uma roupa que seja harmônica com o seu corpo, com o seu dia a dia, coisa do tingimento natural. Então você passa a usar esse tipo de roupa, você passa a sentir uma relação com o seu corpo que é real, né, assim, de bem-estar. Então, acho que isso foi o que trouxe essas pessoas. né? E aí acho que o projeto, o discurso, essa coisa de falar da cadeia produtiva, de refletir, acho que isso a gente foi aos poucos trazendo para esse consumidor e aí foi despertando esse tipo de reflexão, de diálogo, né?
Legal.
E hoje a gente tem, assim, um público que é cliente, amigo, uhum. Parceiro. Então, pessoas que às vezes começam, chegam a gente até a loja, tem um projeto incrível que é super alinhado com o nosso e acaba virando uma parceria.
Legal.
Então, acho que hoje tem de tudo, assim, é uma mistura.
Legal. E aí eu queria pegar um gancho nisso, assim, que a gente tá aqui na loja, né, assim, é um lugar maravilhoso, que, enfim, que é muito mais do que uma loja. A gente tem aqui uma célulazinha de prototipagem, não sei, de pilotagem. Um espacinho aqui de tingimento, onde você faz workshops. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem está em casa, imaginar um pouquinho desse espaço aqui que a gente está e o que tem aqui.
Aqui a gente faz uns 5 anos que a gente está aqui e foi quando a gente começou a crescer, né? Não cabia mais loja, ateliê. Minha primeira loja era loja e ateliê tudo junto numa sala. Essa coisa da pilotagem, de estar em contato com o produto desde a hora que eu desenho, mulagem, corte, costura, isso pra mim sempre foi fundamental. E quando a gente veio pra cá, eu quis manter essa relação, né? Então a gente brinca que a gente é uma cozinha aberta. Então as pessoas estão na loja, elas podem subir pra ver as coisas acontecendo como elas são. Então a gente trabalhando ali, né, na frente o ateliê de costura, então dá pra ver o processo desde do corte, costura, acabamento, embalagem, é tudo feito aqui. A Cintia, as meninas todas tingindo, eu também quando a gente faz desenvolvimento aqui atrás, então tá tudo muito próximo, essa coisa de também ser tudo de vidro e mato, é uma coisa que é uma extensão do nosso conceito, e pra gente é muito importante, assim, que a loja seja, a loja hoje ela é uma das coisas da marca, mas assim, a gente tem outros braços que são tão importantes quanto, né? Então pra gente estar aqui e ter ateliê, escritório, tingimento, workshop, tudo junto, pra gente é fundamental, assim. Tanto que eu tava te contando antes da gente começar, né? Que a gente vai agora ter o nosso laboratório, porque a gente tá muito na onda da pesquisa, da inovação, né? Essa coisa mais da ciência e tal, com os corantes naturais. E a gente tava na maior dúvida, a gente vai sair daqui, vamos pra um lugar maior, não vamos. E a gente decidiu, assim, pegamos o nosso arquiteto e falamos, meu, vamos criar uma solução pra ficar aqui, pra dar um jeito de continuar nesse espaço, né? Pra gente é o nosso DNA, assim. Então, se em algum momento a gente for sair daqui, a gente pretende que isso continue vivo com os workshops, com as oficinas. A gente tá cada vez mais interessado em trazer pessoas pra falar dos seus trabalhos também, trabalhos manuais, enfim, tingimentos, outros, né? A gente quer trazer gente de outras regiões também pra mostrar outras técnicas. Então, é um espaço muito vivo, assim, pra gente aqui, muito muito multidisciplinar, né? Legal. Tem hora que é workshop, tem hora que é reunião, tem hora que enfim, que é uma vivência. Então, a gente quer manter isso muito próximo da gente.
Assim. Legal, legal. E antes da gente começar também, a gente estava conversando, você falou, a gente estava conversando um pouco sobre o pós-consumo, né? Uhum. Você pode falar disso já?
Então... Claro, claro. Então, essa coisa do pós-consumo pra gente é uma coisa de interesse, assim, nos últimos anos, porque a gente... No começo a gente ficou tão interessado na cadeia do algodão, da fibra até o produto final, que a gente por um tempo não olhava assim, e depois daqui, pra onde essa roupa vai, né? E como ela vai se relacionar com esse consumidor, e o que ele vai fazer com essa roupa depois? E aí, por a gente ter muito essa proximidade com a loja, com o consumidor, com nossas clientes, a gente começou a entender que a gente precisava pensar na roupa depois que ela sai daqui, né? E a gente foi fazer uma pesquisa, a gente entendeu que a maioria das nossas clientes usava OMO, né? Usava sabão em pó, enfim, né? Químico, industrial. E nosso processo é 100% vegetal, né? 100% natural. Então, qual era o sentido disso, né? Então, a gente cuida da nossa água, mas depois o nosso consumidor não cuida. Como que funciona isso? E aí a gente foi atrás de uma parceria com a BioWash, que é uma empresa de sabão 100% natural, é bem incrível o projeto deles. E daí a gente criou um sabão nosso, da nossa marca, que a gente vai lançar daqui a um mês, super novidade.
Que legal, que legal, que legal.
E a ideia é se relacionar com esse consumidor além da roupa, né? Okay. Então, nos outros... Porque no fim é um ecossistema, a gente tá tudo conectado, né?
Sim,
então
sim.
A gente quer falar com ele de outras maneiras. E uma outra coisa de pós-consumo que a gente, não sei se eu te contei isso já, que pra gente tá sendo bem interessante, chama Projeto Circular.
Não.
A gente tava muito assim pensando o ano passado, o que a gente vai fazer, né, no Black Friday, porque, enfim, a gente não é uma marca que é muito crítica e que levanta bandeiras, assim, no sentido, numa linguagem mais agressiva.
Ativista, né?
A gente entende que existem processos de amadurecimento, que a gente pode coexistir, que a gente pode inspirar e tal. Somos mais nessa linha. E aí, mas ao mesmo tempo, eu queria falar sobre isso. Eu pensava, gente, é uma loucura que as nossas próprias clientes perguntam se vai ter Black Friday, né? E a gente é muito, muito claro que a gente não faz Black Friday, né? E aí a gente começou a pensar, e aí surgiu a ideia de propor para nossa cliente trazer uma roupa da nossa marca que ela não usa mais de volta para a loja. E aí, porque uma das nossas questões hoje de enfim, que a gente quer lidar a longo prazo, é criar produtos mais acessíveis que a gente possa oferecer para esse público jovem que está no nosso ecossistema, mas que, né, nosso produto é um produto mais caro. E aí a gente pensou, poxa, se as nossas clientes que já têm roupas ali que de repente não fazem mais sentido no guarda-roupa delas, porque eu acho que também tem isso, a gente é humano e tem desejos, eu acho legítimo, né? E então a gente pensou, você traz de volta essa roupa, ganha um desconto numa roupa nova, mas tem que estar em bom estado, óbvio. E aí a gente criou um brechó online, que chama Projeto Circular,
que
a gente revende essas peças na nossa loja online, com preços bem acessíveis, assim, de 40 a 120 reais. E aí todo o dinheiro que a gente arrecada nesse brechó, a gente investe em algum projeto com os grupos produtivos que a gente atua. Então 100% da renda vai para algum projeto, e o foco desse investimento tem que ser algum projeto que tenha uma ideia de emancipação do grupo, que ele possa
Legal.
Ter autonomia. Então esse primeiro projeto que a gente investiu é um e-commerce para o Central Veredas, que é um dos grupos que a gente tem trabalhado muito, para eles poderem vender os próprios trabalhos. Eles são ali no sertão, né, no Vale do Urucuia. Então a gente pensou, poxa, com esse investimento eles vão ter acesso ao Brasil todo e não vão precisar de pessoas para intermediar esse trabalho, né? As próprias artesãs vão ter acesso direto ao consumidor final. E aí a gente achou incrível, porque a gente está falando do pós-consumo, estamos ligando três questões, né? A nossa cliente pedindo para ela refletir, olha, você não precisa de mais roupas no seu guarda-roupa, né? Você pode ter uma relação mais harmônica com o consumo. E a gente está também, de alguma maneira, trazendo um novo consumidor para trabalhar e atuar na nossa rede, um consumidor que a gente não conseguia atingir. E, ao mesmo tempo, a gente está trazendo toda a nossa rede para engajar. Então, assim, todo mundo que trouxe essa roupa estava interessado em saber o que a gente ia fazer com esse dinheiro,
para
onde vai e como está esse grupo. Então, a gente achou que é um jeito de, tipo, alinhavar, assim, toda a nossa comunidade dentro do que a gente pensa, do que a gente acredita. Tá sendo uma experiência bem interessante. Assim,
muito legal, legal, muito legal. Flá, então para terminar, tem uma frase sua de uma entrevista que a gente leu, que você fala assim, resgatar o trabalho manual é reconhecer que somos humanos. E aí, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, assim, agora sobre você, tipo assim, o que que hoje tem na Flávia que você acha que é diferente daquela Flávia lá de trás, né, que tava ainda no meio daquela loucura, daqueles altos volumes, viajando pra China, né, pra Ásia. Como é que você sente que essa jornada toda te transformou, se ela te transformou?
Eu acho que transformou muito, assim, eu acho que é reconhecer essa imperfeição, reconhecer essa perfeição, essa abundância, né, que a gente tem. Enfim, a nossa energia humana né, essa coisa da nossa biodiversidade, pra mim, isso mexeu muito comigo, me transformou muito. E acho que é por isso que o tingimento natural pra gente é tão importante, porque não é só sobre o processo, é sobre reconhecer isso, reconhecer que a gente é vivo, que a gente é imperfeito, que a gente envelhece, que existe um processo na vida, que as coisas não são perenes, né, que as coisas são fluidas, que eu não tenho controle sobre tudo, e que eu sozinha não faço nada, né? Que essa cadeia, que esse ecossistema, que essa comunidade é fundamental para minha existência, para a existência de todos nós. Então eu acho que, sim, realmente me transformou completamente, vem me transformando. Acho que todo dia, todos os processos, todas as pessoas que eu conheço, são muitas lições, assim, né, nesse dia a dia, E realmente é reconhecer que a gente é humano, que a gente é vivo, né? Que os processos são vivos, que as nossas roupas são vivas, que a moda é viva, que é tudo vivo, assim. E acho
legal,
que é isso.
Legal, né? Muitas lições e a gente teve várias aqui agora também, né? Obrigado.
Obrigada a você, uma delícia.
Valeu.
Conversar com vocês, muito bom.
Que bom.